Deus seja louvado por esta noite. Vamos dar prosseguimento à série de mensagens baseada no livro de Atos dos Apóstolos. E uma das características da igreja primitiva era a capacidade que os crentes tinham de cuidar uns dos outros. Impressionante a disponibilidade daqueles crentes que não deixavam ninguém para trás. A igreja, nós aprendemos na Bíblia, deve ser uma comunidade terapêutica, um lugar de acolhimento, para abraçar, receber as pessoas, e aqui elas são tratadas, são acolhidas. A igreja precisa olhar com muita atenção, preste atenção no que eu vou dizer agora, para aquelas pessoas que sofrem alguns rótulos, alguns preconceitos que a vida impõe, algumas marcas adquiridas, pessoas cuja sociedade às vezes rotula, estigmatiza, segrega, precisam receber da igreja um olhar humanizado, de compaixão e de graça. A igreja não pode esquecer aquelas pessoas que, por alguma condição, talvez civil, econômica, talvez por causa da cor da pele, do peso do corpo, penteado do cabelo, a roupa que usa, em função da sua raça, por exemplo, do seu partido ou ideologia política, time de futebol, religião, acabam sendo estigmatizadas. A igreja não pode refletir o que a sociedade, infelizmente, reproduz. Nós vivemos, infelizmente, uma sociedade que estigmatiza, que rotula, que trata o outro com sérios preconceitos. Nós sabemos que Deus ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Mas sabemos também que Deus ama todos sem distinção, ele não faz acepção de pessoas. E o seu amor é incondicional. A igreja de Atos era uma igreja que amava incondicionalmente, que não deixava ninguém para trás. Mesmo apesar das nossas diferenças, cor de pele, peso do corpo, time de futebol, ideologias políticas ou partidárias, nós somos amados de Deus, todos nós. Não há aqui nem os que são mais certos e nem os mais errados. Todos nós nos nivelamos por baixo e somos igualmente amados de Deus. Por exemplo, eu chamei aqui para dar uma palavra o Alexandre, citá-lo como exemplo. Eu nunca usaria um cabelo desse tamanho. É uma questão de estilo. Eu não sou melhor do que ele em hipótese alguma. Deus ama o Alexandre com aquele cabelo como me ama com o cabelo desse jeitinho aqui. Talvez o Alexandre nunca teria um cabelo como o meu. É uma questão de gosto, de estilo. Mas não faz dele pior nem melhor do que eu diante do Senhor. Na casa do Senhor nós somos todos iguais. Todos iguais. Nós aprendemos na Bíblia que nós precisamos amar as pessoas independentemente dos rótulos que às vezes nós colocamos sobre elas. Vire para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, se não fosse você, fala, se não fosse você, eu seria a pessoa mais bonita aqui. Ah, se não fosse você, eu seria a pessoa mais bonita aqui. Isto é um gesto de amor. A pessoa que está do seu lado pode ser completamente diferente. A cor do cabelo, azul, eu nunca usaria um cabelo azul. Mas respeito quem usa. Respeito, é questão de gosto. E ela também tem que respeitar o meu cabelo preto. Está vendo como nós somos diferentes e às vezes essas diferenças nos separam, às vezes, sem perceber? Eu queria falar um pouco sobre isso nesta noite. Para talvez alertar você que às vezes você sem perceber pode estar rotulando, estigmatizando alguém. Isso não é bom na casa do Senhor. A casa do Senhor tem que ser o espelho da graça de Deus. E nós entendemos que à luz da palavra de Deus, no livro de Atos, aquela igreja não deixava ninguém para trás. Quero conversar com vocês nesta noite sobre uma pessoa que você provavelmente nunca parou para analisar as marcas que esta pessoa sofria, carregava não só na vida, mas no próprio corpo. Um homem, no livro de Atos, no capítulo 8, que sofreu vergonha, rejeição, um homem que foi esquecido, deixado de lado, marginalizado, mas recebeu de um discípulo de Cristo um cuidado muito especial, que marcou a sua vida para sempre. Uma pessoa que não foi abandonada pela igreja. O tema desta mensagem é quando a igreja não deixa ninguém para trás. E nós vamos ler o que diz a palavra de Deus, Atos capítulo 8, a partir do versículo 26. E esta é uma história fascinante, maravilhosa, de alguém que encontrou a Cristo em meio a um momento muito difícil. Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, preste atenção. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem um profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Esse é um texto conhecido, creio que da grande maioria que conhece a Bíblia, que já leu o livro de Atos dos Apóstolos. Mas, via de regra, nós lemos esse texto, estudamos esta passagem, sob a perspectiva de Filipe, o discípulo de Jesus, que evangelizou este eunuco. Mas eu quero chamar a sua atenção para que você comigo olhe para esse texto sob a perspectiva do eunuco, do etíope. Porque por causa desse homem, o Espírito do Senhor tirou Filipe do lugar onde ele estava e o fez viajar quase 80 quilômetros para ter este encontro pessoal. Daqui eu percebo o cuidado de Deus enviando um discípulo para cuidar de uma única pessoa. Se Deus falasse para você hoje: sai daqui e vai para um outro lugar, distante, para falar de mim para alguém, você iria? Ora, se fosse Deus literalmente falando com você, eu acho que você não teria outra alternativa a não ser ir. Filipe foi. A Bíblia diz que este homem que foi alcançado por Filipe, Filipe não deixou este homem para trás. Ele era um etíope, ou seja, descendente da Etiópia, obviamente, mas ele era um oficial importante, encarregado de todos os tesouros da rainha da Etiópia. Ele era um tesoureiro, uma espécie de ministro da fazenda, da economia. E ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus, o que significa que ele era um judeu, por nascimento ou por conversão, mas ele era um eunuco. E havia uma maldição sobre ele. E preste atenção, que estudando esse texto, fui olhar comentaristas, fui pesquisar um pouco a história deste homem, eunuco. Não há uma maneira mais simples de dizer isso, e eu não quero ser indelicado com vocês, mas é preciso que eu seja claro para entendermos esta história que eu quero contar para vocês aqui nesta noite. Quando a Bíblia chama este homem de eunuco, se você não sabe, significa dizer que ele foi castrado. Ui, sentiu dor aí na sua alma? Eu também. Talvez tenha se tornado eunuco por ordem ou por imposição do próprio rei para ser o principal assessor da rainha. Preste atenção, nas culturas antigas, frequentemente eram tirados de alguns homens a capacidade de produção de testosterona. de procriação, a fim de reduzir a sua agressividade e o desejo sexual, para que eles pudessem ser treinados para funções mais confiáveis, para exercer certos favores. Eunucos eram homens que nunca seriam capazes de ter uma família biológica. Esse privilégio era tirado deles. Eles não podiam se casar, eles não podiam ter filhos, eles viviam como escravos. Então agora clareia na sua mente a realidade deste homem, que foi alcançado por Filipe. No livro Famílias Imperfeitas da Bíblia, como funciona a graça de Deus através de relacionamentos imperfeitos, esse é o título do livro, os autores David e Diana Garland mencionam que, abre aspas, naquela época, um eunuco era promovido pela realeza a níveis mais altos de responsabilidade porque não representavam ameaça de ter filhos que mais tarde tentariam usurpar o trono do rei. Os eunucos eram desprezados, ridicularizados, se tornavam afeminados, sempre traídos por seus rostos sem barba e vozes agudas. Alguns tratavam os eunucos como aberração, com muita indelicadeza. O historiador judeu Flávio Josefo diz que eles eram vistos como monstruosidades. Havia uma insensibilidade cultural muito grande naquela época, por parte da sociedade, com os eunucos. Observem o que a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 1. E eu vou ler exatamente como está na Nova Versão Internacional. Não se escandalize, porque a Bíblia às vezes é clara demais. Diz assim o texto: qualquer que tenha os testículos esmagados ou tenha amputado o membro viril não poderá entrar na Assembleia do Senhor. Está na Bíblia esse versículo. Daí você consegue agora entender com muito mais clareza o que este homem sofria, o que ele passava. Ele foi a Jerusalém, vindo da Etiópia, para fazer o quê? Adorar a Deus. Ele pôde entrar no templo? Não. Ele foi impedido de entrar no templo por causa da sua condição física. Os eunucos não eram bem-vindos na sinagoga. Não podiam nem circular no pátio do templo. Na menor das hipóteses, eles só podiam ficar do lado de fora, contemplando o ir e vir das pessoas. Muito provavelmente, ele não sabia dessa restrição. Ou se sabia, talvez tivesse pensado, vai que me deixam entrar no templo. Vai que debaixo dessa condição que eu carrego, esta marca, este estigma, quem sabe alguém no templo tenha piedade de mim e me deixe adorar a Deus no templo. Porém, mesmo impedido de entrar no templo, ele resolveu adorar a Deus do seu jeito. Ele tinha dinheiro como peregrino, resolveu voltar para sua casa na Etiópia e levar uma lembrança, um souvenir. E aqui a minha imaginação, é claro que eu acabo fazendo algumas ilações do texto, permitam-me a minha mente criativa, mas sem fugir, obviamente, do que está no conteúdo, do contexto que cercava aquele homem. Eu imagino que ele, impedido de entrar no templo, porque a lei não o permitia, ele foi numa loja qualquer de Jerusalém e levou um rolo, o livro do profeta Isaías. Voltando para casa, ele foi lendo o livro. Ele tinha dinheiro suficiente. Ele comprou todo o livro do profeta Isaías e foi lendo de volta para casa. Este homem, tratado com desprezo, mesmo sendo elevado à condição de tesoureiro da rainha do seu país, nada poderia fazer com que ele entrasse no templo. Mas você acha que os problemas dele se resumiam apenas pelo fato de ser um eunuco? Não. Sabemos que ele viajou uma grande distância para adorar a Deus em Jerusalém, e alguns expositores da Bíblia propõem a ideia de que, ao fazer aquela jornada até Jerusalém, quando volta para sua casa, ele volta frustrado, decepcionado. E agora, voltando para casa, imagino frustrado, entristecido, depois de tantas outras frustrações, decepções que sofreu. Aí ele começa a ler as palavras do profeta Isaías. Imagine você agora, conhecendo um pouco mais o contexto que vivia este homem, o que se passava na cabeça dele. Leve em consideração as circunstâncias da rejeição sofrida no templo, impedido de entrar, carregando marcas no passado, um homem monstruoso, uma pessoa que não deveria receber do povo qualquer tipo de abraço, preconceito, vergonha, humilhação. Ele era escravo da rainha, não podia se casar, não podia ter filhos, não sentia atração pelas mulheres, sofria com os apelidos pejorativos. O livro de Atos registra que quando Filipe apareceu, mandado pelo Espírito Santo, aquele homem estava lendo o que para nós são os versículos 7 e 8 do capítulo 53 de Isaías. Quero pedir ao pessoal da técnica para ficar atento. Vamos lá ao livro de Isaías, por favor. Porque certamente ele tinha comprado todo o livro de Isaías. Ele já havia lido os versículos anteriores, leria os seguintes. Eu não duvido que ele leu o seguinte, que está em Isaías capítulo 53, versículos 2 a 4. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dor, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido atingido e afligido. Ele estava então lendo uma parte da profecia messiânica, antes de chegar aos versículos 7 e 8. Você acha que o eunuco, ao ler esta passagem, eu creio que ele leu, como ele se sentiu? Ele se identificou com aquela palavra. Ele ainda não conhecia Jesus, não conhecia a história de Jesus. Ele estava olhando para a história dele mesmo. Ele se identificou com aquela passagem. Ele sabia o que era se sentir desprezado, humilhado, esquecido, abandonado. Ele estava se vendo nas Escrituras. Aquele eunuco encontrou eco na palavra de Deus. Ele pensou, com certeza, eu sei o que é se sentir feio, desprezado, rejeitado. Eu sei o que é se sentir punido. Eu sei o que é passar humilhação, sofrimento. Essa história é minha. Ele começou a se identificar ao ler o livro do profeta Isaías. Nesse momento, então, chega Filipe, um discípulo que recebeu então esta ordem para acompanhar aquele eunuco, para não deixar aquele homem para trás, esquecido, abandonado. Daí Filipe, ao se aproximar da carruagem, percebendo talvez a angústia, a aflição do eunuco ao ler a profecia de Isaías, perguntou: o senhor entende o que está lendo? E claro, ele respondeu: como posso entender, se não há quem me explique? João Calvino, ao comentar essa resposta do eunuco, ele ressalta a modéstia, a humildade em reconhecer a sua total ignorância, incapacidade de sozinho entender as Escrituras. Há pessoas que sozinhas não conseguem entender as Escrituras. É preciso que alguém as ensine, que alguém perca tempo com elas. Há pessoas que são arrogantes, são orgulhosas e não se aproximam de ninguém, não pedem ajuda a ninguém, mas este eunuco nos dá uma grande lição. Quando eu e você não entendemos uma parte das Escrituras, precisamos pedir alguém para nos ensinar, para nos ajudar. Por isso que em nossa igreja nós temos a escola bíblica, que ajuda o crente, novo ou não, a entender as Escrituras. É o estudo mais sistematizado da palavra de Deus. Há um grande número de pessoas que não entendem a Bíblia e é preciso que alguém as ensine. O que Filipe fez com aquele eunuco é um verdadeiro exemplo de discipulado. Ora, Filipe subiu na carruagem para acompanhar o eunuco. Uma vez, ouvindo de um pastor uma ilustração, usando o termo discipulado, preste atenção, que discipulado é descer para o lado de alguém. Entende essa ilustração com a palavra discipulado? Descer para estar ao lado de alguém. Quando você discipula alguém, você desce do seu conhecimento, da sua vaidade, da sua arrogância, e se limita no mesmo nível para explicar a alguém. Filipe subiu na carruagem e sentou ao lado do eunuco. E ali foi um discipulado. Ele começou a explicar ao eunuco o que ele estava lendo, sem entender. A começar da passagem que quando chegou na carruagem ele estava lendo, mas entendam que ele comprou todo o livro. Ele estava lendo os versículos anteriores, leria os versículos seguintes. Filipe sentou ao seu lado, começou a explicar o Evangelho de Jesus a partir do texto que ele estava lendo, versículos 7 e 8 do capítulo 53, já citados aqui, já lido inclusive por nós. E a quem esse trecho da profecia se referia, o eunuco se identificava. Ele sabia o que era se sentir desprezado, humilhado, rejeitado, um homem de dores, familiarizado com a mais profunda tristeza. Então o eunuco se identificou com o texto lido. E aí ele pergunta a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Talvez pensando ele, quem sabe está falando de mim. Olha que coisa interessante, eu leio um profeta que está falando de mim. Eu imagino que o eunuco chegou a pensar inclusive nisso. Será que esse outro sou eu? Será que ele está falando de mim? Sim, a Escritura fala de nós. Quando lemos a Escritura, debaixo da perspectiva da fé, nós encontramos eco na palavra de Deus. A Escritura fala conosco, fala acerca de nós. A boa notícia era que Isaías estava falando de Jesus. E naturalmente, a leitura da profecia fez com que o eunuco criasse uma empatia com o texto, uma identificação com a pessoa do texto. Era preciso que Filipe entendesse o que se passava na cabeça daquele homem, o eunuco. Filipe se importou e fez algo essencial para suprir a necessidade daquele homem. Filipe apresentou Jesus para aquele eunuco, aquele etíope, que veio de tão longe. Estava voltando para sua casa entristecido, decepcionado. Diz o texto que o eunuco creu em Jesus de todo o coração, creu que Jesus era o Filho de Deus. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus, mas provavelmente não conseguiu por causa da sua condição. Mas agora, ao voltar para casa, ele percebeu que Deus estaria com ele lá na Etiópia. Ele poderia adorar a Deus em qualquer lugar. Aquele eunuco teve um encontro com Jesus naquela carruagem, salvo, convertido. Ali mesmo ele desejou ser batizado. Isso aí é uma informação importante para você. O que é necessário, pastor, para eu ser batizado? Basta crer em Jesus como Senhor e Salvador. Se você crê em Jesus como Senhor e Salvador, se arrepender dos seus pecados, você pode ser batizado. Pode e deve ser batizado. O discipulado vem com o tempo. A santificação é um processo, a conversão é um ato. Daí eles pararam a carruagem, desceram e Filipe batizou o eunuco. Aquele etíope entendeu a explicação de Filipe. O texto não falava a respeito de Isaías, indiretamente falava a respeito do próprio eunuco, mas principalmente o texto falava do Cordeiro de Deus que morreu para que os nossos pecados fossem perdoados. O batismo é uma ordenança de Jesus, e que simboliza a nossa união com Cristo através da sua morte e ressurreição. Se você ainda não foi batizado, se já aceitou Jesus como o Senhor e Salvador, hoje é o dia da sua decisão. Eu espero que, a exemplo deste homem no texto, que foi convencido pelo poder da palavra, você também saia daqui hoje com a decisão de ser batizado em nome de Jesus. O texto continua, antes do seu encerramento. Daí, depois que foi batizado, Filipe foi arrebatado pelo Espírito Santo, desapareceu de repente. Algo extraordinário. O primeiro caso de deslocamento de corpo. O que a física tenta explicar até hoje, a Bíblia já mostra. Deus fez isso há muito tempo. O eunuco não viu mais. E cheio de alegria, seguiu o seu longo caminho. Ele aprendeu que Jesus não estava mais distante dele. Ele aprendeu na palavra que Jesus estava ali abraçando ele. Ele não se sentiria mais uma pessoa excluída. A lei da sua religião poderia mantê-lo do lado de fora do templo. As pessoas poderiam virar as costas e torná-lo alvo das suas piadas. Mas agora ele era um homem salvo, transformado, membro da família de Deus. Preste atenção que as Escrituras não dizem isso, mas eu imagino. É imaginação minha. Que após ter recebido Jesus como Senhor e Salvador e ser batizado, ele continuou a sua jornada até a Etiópia. A viagem continuou e ele continuou lendo o livro do profeta Isaías. Era uma viagem muito longa. E quando ele chegou ao que para nós, os capítulos seguintes, observe como a palavra de Deus é tremenda. Não, as Escrituras não dizem que ele continuou lendo Isaías, mas eu imagino que logo na sequência, observe o que está no capítulo 56 de Isaías, versículos de 3 a 7. Imagine comigo, é uma hipótese, não está no texto, a história acaba aqui, deste homem, mas imagine comigo que ele, ao comprar todo o livro, ele continuou lendo o profeta Isaías. O que deve ter acontecido é uma hipótese. Olha o que está escrito logo na sequência, no capítulo 56, versículos de 3 a 7. Que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha dizer: é certo que o Senhor me excluirá do seu povo. E que nenhum eunuco, preste atenção no que diz o texto, e que nenhum eunuco se queixe: não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei dentro do meu templo e dos seus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado deixando de profaná-lo e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Pela fé, concorda comigo que este homem deve ter lido esse texto? Pela fé você acredita? Não está na palavra. Inclusive, algumas histórias na Bíblia, elas são inconclusivas. Quando termina aqui esta passagem, nós não sabemos o que acontece com o eunuco. Mas pela fé, eu creio que ele continuou lendo o texto e leu exatamente o que nós acabamos de ler. Ou seja, essa religião em Jerusalém o excluiu do templo, agora ele encontrou em Deus o abraço, o acolhimento. E o texto é muito claro. Ele se tornou bem-vindo à presença de Deus. Assim que tem que ser a igreja. Lugar de todos. Lugar que acolhe todos. Que recebe todos. Cabeludos e carecas. Magros e gordos. Brancos e pretos. Até os flamenguistas são bem-vindos também neste lugar. Brincadeiras à parte. Todos são bem-vindos aqui. Ou de cabelo azul ou de cabelo preto. Não importa. Todos são bem-vindos aqui. E Deus ama igualmente. O seu amor é incondicional. Se você é careca ou cabeludo, cabelo de trança ou de chapinha, é do mesmo jeito. Eu estava conversando esse dia desse, está ali o Davi, né? Brincando com ele. Eu nunca usaria o cabelo como o do Davi. Mas o meu pai, quando veio aqui no culto da minha posse, ele é de uma igreja pentecostal, e eu respeito as opiniões do meu pai. Ele chegou para o Davi, ele comentou com alguém, não sei se foi com o meu Davi, acerca do Davi: aquele irmão não pode participar da ceia. Por causa do cabelo dele. Eu levei na brincadeira, comentei com o Davi, mas ele levou na brincadeira também. Davi toca aqui na frente com o cabelo do jeito dele. Eu nunca usaria o cabelo dele, mas ele é um servo de Deus. Você parar para conversar com esse menino, você vai ver como ele é uma bênção no meio desta igreja. Com cabelo assim, não importa. Então, a gente às vezes, infelizmente, rotula as pessoas, estigmatiza as pessoas, por várias questões. Mas só Deus conhece o coração de cada pessoa. O que se passa lá dentro. Se há pecados, Deus vai tratar. Se há algumas questões que às vezes nós não concordamos, Deus vai tratar, mas nós não podemos julgar. Porque a igreja é lugar de acolhimento, de abraço. É lugar onde todos devem se sentir bem-vindos. O texto de Atos diz que o eunuco seguiu o seu caminho, voltou cheio de alegria, voltou para sua casa muito feliz, diz o texto. O que faz uma pessoa se sentir tão alegre, tão feliz, a ponto de não conseguir se conter, não conseguir disfarçar. Ele espalhou a notícia da sua alegria, voltando para casa. Dizem que ele foi o primeiro cristão a chegar na África. Aquele etíope foi missionário em sua pátria. O primeiro africano a ser salvo e enviado como embaixador de Cristo. O primeiro cristão a pisar no solo africano foi este homem, que foi alcançado por um discípulo de Jesus. Filipe caminhou 80 quilômetros só para ter aquele encontro com o eunuco. E este eunuco levou o evangelho para a África. E se hoje nós temos o evangelho na África, nós devemos primeiramente ao Senhor. Em segundo lugar, ao Espírito Santo de Deus, que motivou Filipe a falar de Jesus para este homem aleijado, que sofria preconceitos, estigmatizado pela sociedade. Ser solteiro, divorciado, viúvo, ou mãe e pai solteiros, não exclui a pessoa de ser uma família, de ter uma família. Essa foi a boa notícia que aquele homem recebeu naquele dia. Ele voltou para casa alegre, não podia se casar, mas ele encontrou em Deus, em Cristo Jesus, a solução para todos os seus problemas. Esta foi a boa notícia, não só para o eunuco, mas para também para todas as pessoas que sofrem, às vezes em função de uma desestruturação familiar. Esta igreja tem como alvo para este ano cuidar também das pessoas que por alguma razão sofrem rejeição, por não terem se casado, ou por terem se separado, se divorciado, ou quem sabe até em função da viuvez. Vocês que porventura se encaixam neste grupo que eu acabei de citar, se você não se casou, se você é divorciado, se você é viúvo, você também é família. E da família de Deus neste lugar. Nós não vamos deixar ninguém de fora. Casado, separado, viúvo, divorciado, não importa a sua condição, não importa a sua ideologia, neste lugar você vai ser sempre acolhido, aceito, cuidado. Porque nesta igreja nós não vamos deixar ninguém do lado de fora. É a palavra quem vai transformar. É Deus quem vai nos santificar. Que história maravilhosa sobre o cuidado de Deus com um homem adulto, solteiro, com marcas da rejeição, com uma vergonha estampada no rosto, mas que foi alcançado intencionalmente pela graça e para sempre lembrado como alguém que voltou para casa, bem diferente da maneira como chegou em Jerusalém. Esta é uma história valiosa, que mostra como uma alma é importante para Deus. Quem sabe o mundo está estigmatizando você, humilhando você, por várias razões. Talvez por causa da sua pele, por causa do seu tamanho, do seu peso, da cor do seu cabelo, do seu penteado, das suas opções, seja elas quais forem. Você é amado de Deus. E neste lugar nós precisamos ser uma comunidade que acolha todas as pessoas sem distinção. E quem vai tratar de todos nós é o Espírito Santo de Deus. As boas novas sobre Jesus são para todos, para os casados, solteiros, divorciados, viúvos, até para os enrolados. Jesus desenrola os rolos que a gente às vezes faz. A graça de Deus é para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto, para o idoso. Se você não tem uma família, Deus tem uma família para você neste lugar. Atos capítulo 10, versículo 34, diz que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Em outras palavras, Deus não tem favoritos. Ele não tem preteridos nem preferidos. O amor dele é incondicional. Eu queria terminar esta mensagem orando. Quem sabe você entrou aqui hoje tão carente, de um afago, se sentindo talvez esquecido, sofrendo preconceitos, vergonha, humilhação, por várias razões. Mas nesta noite o Espírito Santo me conduziu a pregar esta palavra para dizer que você, como eunuco, recebe de Deus o abraço, o acolhimento. Este lugar que nós chamamos casa de oração é o seu lugar. Casa de oração para todos os povos, é o que diz a palavra. Igreja é um lugar que não deixa ninguém para trás, que vai ao encontro dos humilhados, rejeitados, abandonados, esquecidos, e traz de volta a presença do Altíssimo. O nosso amor por Deus é muito grande, mas o amor dele por nós é incondicional. Ele nos ama exatamente como somos. Vamos cantar, Tiago, esse louvor, e logo após essa música eu vou orar. Quem sabe alguém nesta noite assistindo esse culto conosco ou em casa entrou aqui se sentindo tão pequeno, tão desprezado, tão humilhado, sofrendo rejeição, abandono, preconceitos, de toda sorte. Mas nesta noite Deus faz lembrar você o seguinte: você é amado de Deus. E o amor dele é incondicional por você. Ele não vai desistir de você. Vamos cantar esse louvor? Louvemos ao nosso Deus.